O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Resgatador. É um prazer ter você conosco nessa contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aonde estamos tentando aprender a amar, servir e ser como Mestre. Que bom que você está conosco para juntos caminharmos pelo Evangelho de Lucas e assim compreendermos quem é Jesus e termos uma experiência com Ele. Nós estamos na nossa terceira semana do nosso estudo de Lucas. Se você quer rever ou perdeu um dos nossos episódios, você pode visitar o nosso website, oresgatador.com. A letra O e resgatador.com. E lá você vai ter o link para o nosso YouTube, Facebook, Instagram. Você vai ter o podcast também, em várias plataformas. Então, se você visitar o nosso website, você vai ter como se conectar. E na maioria dessas plataformas, nós temos ali o arquivo dos episódios anteriores. Bem, eu não posso deixar de esquecer de mencionar para você sobre o nosso lema, o lema dos aprendizes. Eu creio que nós estamos tentando criar uma comunidade de pessoas que querem vivenciar Jesus não só intelectualmente, mas ter uma experiência com Ele, crescer nesse relacionamento com Ele. E para tal, nós temos um lema, o lema dos aprendizes. E o lema diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o lema daqueles que querem ser aprendizes de Jesus nesta jornada de O Resgatador. Bem, a cada semana nós escolhemos um verso da Bíblia, da porção que estaremos lendo e estudando, e esse verso se torna o verso para nós memorizarmos. E o verso dessa semana vem da canção que iremos estudar hoje. Lucas 1:68. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Vamos repetir? Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Nós temos aqui duas ações, dois verbos das ações divinas nesse verso, e são verbos importantes que eu quero mencionar na nossa conversa de hoje, ao estudarmos a canção de Zacarias. Hoje nós estamos finalizando o capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Nos tomou cerca de 2 semanas e 2 dias para completar. Quem sabe poderíamos passar mais tempo, mas eu penso que você pôde ter uma visão para que você, uma visão geral, para que você pudesse ter a sua experiência, a sua compreensão do que vai ser essa jornada no Evangelho de Lucas. Bem, antes de lermos o texto de hoje, eu quero dar aquele momento, aquele espaço para você tentar criar um ambiente internamente e, se possível, externamente, para se conectar com Deus, para ouvir a sua voz. Então, quem sabe se você tem outro som ligado, quem sabe a televisão ou o rádio, quem sabe você pode diminuir agora, porque você quer ter a sua atenção focada na voz de Deus através da sua palavra. Nós cremos, segundo a promessa de Hebreus 4,16, que nós podemos nos aproximar de Deus e devemos, assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus está aguardando. Está aguardando você para se aproximar dele. Ele está te chamando, ele está te convidando, ele deixou as portas abertas e está falando: entra, entra na minha casa. Deixa você experimentar a minha presença. Deixa eu apresentar para você a misericórdia e a graça. Vamos ter esta comunhão. E acho que é importante a cada dia nós dedicarmos tempo e espaço para estarmos em unidade com a divindade, através da oração, reflexão, estudo da palavra e tantas outras maneiras as quais nós podemos nos conectar e ouvir a voz de Deus. Então, eu vou te dar um minutinho para que você possa ter esse momento de preparo para encontrar o Senhor em sua palavra. Vamos orar? Querido Pai, agradecemos pelo seu convite de adentrarmos o trono da graça. E neste momento, pedimos licença, porque queremos estar diante da tua presença, sentar à mesa da graça com o Senhor, para recebermos o pão da vida, que é nos apresentado através da tua palavra. Que possamos encontrar a misericórdia e a graça que tanto precisamos. Pai, de forma especial, eu quero interceder por aqueles que estão me escutando, me assistindo nesse exato momento. Alguns deles carregam um coração triste, quem sabe perturbado, questionando, com muitas incertezas. E eu quero suplicar pela paz, pelo shalom, que só o príncipe da paz pode proceder e prover. Senhor, que o Senhor possa abençoar e que a palavra de hoje possa trazer conforto. Fica conosco, Pai. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos à porção final do nosso estudo do primeiro capítulo do livro de Lucas. Que experiência gostosa caminharmos verso por verso, vermos algumas nuances, compreendermos alguns aspectos e tentarmos aplicar para a nossa vida e, principalmente, termos uma experiência com Jesus. Bem, os versos de hoje são dos versos 67 até o verso 80. Tá bom? Do primeiro capítulo. Então, se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia, quem sabe você pode achar aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, esses versos, para que você possa acompanhar, ler conosco. Eu vou estar lendo na versão, nova versão transformadora, uma versão que eu estou gostando muito, sabe, para minha caminhada espiritual. Então, nós começamos no verso 67, mas antes de começar a leitura, deixa eu fazer uma pergunta para você, que quem sabe está nos acompanhando desde o primeiro dia, né? Ou que quem sabe está começando agora. Quem que você acha que é o personagem principal do capítulo 1 do Evangelho de Lucas? Olha, nós vimos, de certa maneira, Lucas, Teófilo foi apresentado, Foi feita a menção ao rei Herodes, mas só foi para localizar. Depois nós temos Zacarias, Isabel, temos o anjo Gabriel, Maria. Aí volta aqui para o nascimento de João. Nós vimos alguns personagens nessa jornada que Lucas está nos tomando, uma jornada bem estruturada, bem organizada. Quem que é, na sua opinião, a pessoa mais... O personagem principal, o coadjuvante aqui, né? O protagonista, melhor dizendo, da nossa jornada. Eu estava pensando isso nessa manhã. E sabe qual que foi o que me veio à mente? E aqui é a minha humilde opinião. O principal personagem do capítulo 1 é o Espírito Santo. É verdade, o Espírito Santo. Ele é o mais mencionado. Ele é o mais... ele está em ação, atuando aqui. Mesmo que, de certa maneira, não tão... evidentemente com uma narrativa, mas você vê ele aparecendo de trás dos bastidores em pontos cruciais. O Espírito Santo é o mais mencionado e que faz a diferença nessa jornada, nessa vida que nós estamos, nessa narrativa que nós estamos lendo aqui. E, de certa maneira, o Evangelho de Lucas é o Evangelho, se fôssemos falar em termos técnicos, o Evangelho mais pneumatológico, o Evangelho que mais apresenta o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo e chama a atenção quanto ao Espírito Santo. O Espírito Santo, muitas vezes, ele é ignorado. Pelo menos na minha tradição denominacional, nós falamos do Espírito Santo, mas de certa maneira com receio, porque muitas vezes temos medo ou certo cuidado com as manifestações do Espírito Santo. Temos medo das manifestações e das pseudo-manifestações. Será que é verdadeira? Não é? E quem sabe explorar essas manifestações. Então, nós cremos, ele está lá, mas nós não falamos, nós não nos detemos tanto neles. Há outras tradições religiosas que a centralidade dessa experiência é o Espírito Santo, né? E até algumas pessoas ficam assustadas porque está usando a palavra experiência, né? Veja, esse não é o ponto. O ponto é essa comunhão, essa unidade e uma experiência com Jesus Cristo. Mas o que nós vemos aqui no Evangelho de Lucas de forma especial e nesse relato capítulo 1 é a ação direta do Espírito Santo, direta e indireta. Ele sempre está lá, por trás dos bastidores e de repente ele aparece, faz a diferença narrativa. Aparentemente se esconde. Não, ele não se esconde. Ele continua lá, dando vida, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E por que eu estou trazendo isso? Porque na nossa jornada, na nossa vida, o Espírito Santo sempre esteve e estará presente. Preste atenção. O Espírito Santo sempre esteve e ele estava trabalhando desde você nascer. Então, o Espírito Santo estava trabalhando na sua vida antes mesmo de você nascer e vai continuar trabalhando na sua vida até o momento que você descansar. Ele sempre está lá. Muitas vezes de forma pontual, visível, que você pode identificar, mas muitas vezes não. E, de certa maneira, precisamos desenvolver um relacionamento com o Espírito. E mais importante do que isso é nos colocar à disposição para que o Espírito possa realizar a sua obra. É interessante que o Espírito Santo, no Evangelho de Lucas e no Novo Testamento, tem duas imagens muito, muito claras sobre o Espírito Santo, né? Nós temos a imagem, ou algumas imagens claras, do fogo, da pomba, do vento, né? É interessante, se você quer sentir ou experimentar o vento, aonde que você vai? Aonde que você fica? Ficar dentro de casa não permitirá que você experimente o vento. Ir debaixo da cama não vai levá-lo a experimentar vento. Se você quiser ver uma pomba, aonde que você vai? Numa praça? Aonde que você vai para ver uma pomba? Bem, não ficando dentro de casa, né? Dentro de uma loja que você provavelmente vai ver uma pomba. E por que eu estou fazendo essa analogia? Porque se eu quero ter essa experiência com o Espírito, eu preciso me colocar em situações, em locais que o Espírito possa se manifestar e trabalhar na minha vida. Ele sempre está comigo, mas eu preciso fazer minha parte. E isso é um dos pontos que o resgatador ele tenta incentivar, encorajar e prover recursos e apoiar. Como nós podemos nos posicionar para que a obra do Espírito Santo, para que a obra que Deus está fazendo, ela possa ser potencializada ao nos unirmos com Deus na obra que Ele está fazendo na nossa vida. O Espírito Santo. E é dessa maneira que a nossa porção começa. Lucas 1,67. Então seu pai, Zacarias, veja, ele não é mais mencionado como o sacerdote Zacarias, ele é mencionado agora como o pai de João Batista. João Batista acabou de nascer. Zacarias não falava, foi isso que nós estudávamos ontem. Quando foi a circuncisão, no oitavo dia do nascimento de João, quando ele foi circuncidado e naquele momento queriam nomear o bebê, dar um nome ao bebê, e houve uma certa tensão, eles vão até Zacarias. Zacarias não escutava e nem falava. E ali ele escreve, o nome dele vai ser João, num tablete. Ao fazer isso, ele obedece à ordem do Espírito Santo, ou do anjo Gabriel, né? E ele volta a falar. E as primeiras palavras dele são de glorificar a Deus. E aqui nós vemos esta declaração de Zacarias. E o que é interessante, o que a gente pode perceber, é uma declaração profunda. Eu creio piamente que nesse período de 9 meses que Zacarias ficou sem falar e sem escutar, ele começou a estudar mais e mais a Bíblia hebraica, a Bíblia que ele tinha acesso na época, aonde ele focou na vinda do Messias, porque aquilo que ele vai falar agora é uma articulação de uma teologia baseada na Bíblia hebraica, baseada em elementos da história do povo de Israel. Sabe, eu gostaria de, quem sabe, ter bastante tempo para a gente fazer essas pontes, como que ele menciona o Êxodo, o Jubileu, as profecias de Isaías, de Malaquias, de Jeremias. Ele faz um compêndio poético de experiências, ilustrações, referências diretas e indiretas da Bíblia hebraica. Então, o que nós vemos é Zacarias fazendo o estudo. E a glória dele, o louvor dele está ligado não necessariamente com o batismo, o nascimento do seu filho, mas sim com a ação salvífica de Deus na história da humanidade. Ele está louvando a Deus pelo aquilo que Deus tem feito e vai fazer de forma especial com a vinda do Messias e seu filho participando desse processo salvífico. E essa é a história, a minha, a sua história e a história de Deus. Deus tentando nos salvar. Desde antes de você nascer, Deus tem tentado trabalhar para que você pudesse ser resgatado à imagem e semelhança dele e participar dessa experiência de voltar aos braços do Pai. Então, seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Dependendo da sua, vamos dizer, compreensão da obra do Espírito Santo, alguns vão dizer, bem, ele não falou mais nada a partir daquele momento. A partir daquele momento, quem falou através dele foi o Espírito Santo. Ele simplesmente foi um veículo. Todas as palavras, todas as ações vieram de Deus. Bem, eu respeito a sua opinião e nós podemos divergir, né? Como a gente estudou ontem um pouquinho, né? Nós precisamos respeitar as opiniões das pessoas. Mas eu não creio dessa maneira. Eu creio que a manifestação do Espírito e o processo de inspiração, de revelação, de iluminação é um processo de combinação entre a pessoa e Deus. E aqui eu creio que o Espírito Santo ajudou a Zacarias a lembrar dos textos e daquilo que ele havia estudado. Eu creio que o Espírito Santo ajudou ele a quem sabe, escolher uma palavra do seu próprio vocabulário, do vocabulário de Zacarias, que pudesse expressar melhor a ideia de Zacarias, do que ele estava falando. É um processo conjunto entre Deus e o homem, onde os dois vivem, de certa maneira, de forma harmoniosa, com certeza é baseado no poder de Deus. Então essa é a minha, um pouco da minha perspectiva desse processo, nesse processo que ajudou Zacarias a proferir. Eu sei que existem alguns comentaristas e vários deles falam, não, acho que Zacarias não pôde escrever tudo isso, acho que Lucas compôs esse texto, ou alguém compôs, refinou, e começa a discussão quem impõe, quais são as palavras usadas, essas palavras não foram usadas por Lucas em outra parte e tudo mais. Mas bem, eu particularmente creio que Zacarias, eu creio na palavra de Deus, e que Zacarias recebeu essa manifestação do Espírito, e que Lucas, por um relato e também pela iluminação do Espírito, foi capaz de relatar aqui. Mas mesmo que não foi dessa maneira, eu acho que mais importante do que essas nuances que muitas vezes nós nos apegamos é a mensagem em si. E nós não podemos duvidar ou esquecer do ponto central, a mensagem. E a mensagem começa ali no verso 68, que é o nosso verso áureo. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Que texto maravilhoso. Ele começa bendizendo a Deus. Até por isso que alguns consideram isso aqui como um salmo de louvor. Muitas vezes a gente quer enquadrar tudo da Bíblia, né, dentro de uma caixa. Isso aqui é louvor, isso aqui é parábola, né? Mas muitas vezes é uma mistura e ela é mais fluida, né? Do que nós podemos imaginar. Mas seja bendito o Senhor, o Deus de Israel. É uma experiência que ele entende com Israel, que começa com Israel, mas que vai abençoar todas as pessoas da terra. E é isso que Lucas é, o evangelho mais inclusivo. E nós estudamos isso na introdução de Lucas. E ele visitou e resgatou o seu povo. Eu quero chamar a atenção aqui a palavra visitar, porque a ideia do original é de examinar, ver a condição e ajudar. Essa palavra visitar, esse verbo, ele é utilizado em Mateus capítulo 25. E o que diz em Mateus 25? Quem sabe você não memorizou, como eu também não memorizei todos os detalhes, mas eu sei que em Mateus 25 é aquele momento que aparece do momento do julgamento e do juízo, e aonde Deus ele convida alguns para estar ao seu lado direito, porque eles proveram comida para aqueles que não tinham comida, cuidaram dos órfãos, visitaram aqueles que estavam em prisão. E também é aquele momento que o juiz ele separa, não, apartai-vos de mim porque eu não conheço vocês, porque vocês não me visitaram, vocês não me acolheram, não me ajudaram. Né? E você acho que conseguiu lembrar, se não lembrou, eu convido você a ler Mateus capítulo 25. É interessante que essa palavra visitou é aquele mesmo verbo, é visitar para ajudar, examinar a situação para fazer a diferença nessa situação. Deus é aquele que está a par da nossa situação, que está presente, que nos visita. Não nos visita para nos julgar, trazer penalidade ou, sabe, aquele que nos visita com a graça. E essa é a essência da ação divina. Deus visitando o ser humano, o homem, com a graça. E a maior manifestação da graça é a visita de Deus em Cristo Jesus. O Deus se tornando carne, visitando. E por que que ele visita para ajudar? E aqui é bem claro, resgatar o seu povo. O povo estava perdido. E esse é um conceito claro nessa música, nessa canção. Essa palavra resgate remete à ideia lá do êxodo, a saída do povo. Esses verbos aqui, eles estão até num tempo que dá a ideia de continuidade. Ele vem, faz e continua fazendo. Ele vem, faz, continua resgatando. Então, o Deus que resgatou no passado está nos resgatando agora. O Deus que nos visitou no passado está nos visitando agora. E eu quero dizer para você que o Deus que visitou o povo de Israel no Egito, visitou a humanidade com Jesus Cristo, está visitando a sua casa agora, o seu lar agora, o seu carro, com você, onde você estiver, para te resgatar. Esta é a obra de Deus, o resgate. Esse é o grande tema de Lucas, um dos grandes temas, o resgate de Deus. E o nosso tempo aqui está correndo, e a gente mal saiu do verso 1, deixa eu continuar aqui. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi. A promessa que do trono de Davi seria um Messias. Ele começa a fazer a menção, sabe, todas aquelas profecias que aprendemos e ouvimos e crescemos ouvindo, Zacarias está dizendo, que de Davi surgiria ali a promessa do reino está para se cumprir. Verso 70, como havia prometido muito tempo atrás, por meio dos seus santos profetas, chegou o momento de vivenciar a realidade daquilo que havia sido profetizado por tantos profetas. E ele menciona aqui a Bíblia hebraica. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Ele foi misericordioso com os nossos antepassados ao lembrar-se da sua aliança, o juramento solene que fez com o nosso antepassado Abraão. Ele faz aqui a conexão com Abraão, com a justiça. E eu quero colocar um ponto importante aqui. A salvação, que muitas vezes nós só falamos salvação do pecado, mas veja que Zacarias, é claro, ele veio para salvar dos nossos inimigos, de todos que nos odeiam. A salvação, ela envolve mais do que simplesmente o perdão dos pecados que ele vai mencionar em seguida, mas também a salvação das circunstâncias atuais nas quais nos encontramos. E a gente vê essa salvação daqueles de ódio, de Deus fazendo justiça em Jesus Cristo, quando Deus restaura a dignidade das pessoas, quando Deus provê pão ao faminto, quando Deus provê perdão para aquele que precisa, ao Deus curar aquele que precisa de uma cura, aquilo que oprime, aquilo que esconde a imagem de Deus no ser humano, quando ele é retirado, quando ele é justificado, isso faz parte desse processo salvífico. Salvação não é simplesmente a eliminação do pecado. Salvação é um processo de restauração da imagem de Deus no ser humano. Por isso que a salvação, para a salvação, ela é tão importante ao nos restaurar, a restaurar a dignidade, a acolher as pessoas, a cuidar das pessoas, a prover cura, ao prover apoio, a prover justiça. E é essa uma das temáticas grandes de Lucas, como Jesus cumpre esse alívio da opressão. Eles pensavam que o alívio seria simplesmente o alívio da opressão do Império Romano, mas é o alívio da opressão de conceitos, ideologias que suprimiam, de desvalorização, de mulheres serem desvalorizadas, de que aqueles que não pertencem ao povo de Israel de serem desvalorizados, daqueles que não são ricos, aqueles que enfrentam a pobreza de serem desvalorizados e oprimidos, daqueles que enfrentam uma discriminação de serem oprimidos, daqueles que têm uma doença, porque a ideia da doença era que eram julgados por Deus, não eram amados por Deus. Jesus vem tirar e aliviar essa opressão. E minha pergunta que eu tenho para você, que opressões você vê ao redor hoje, que a salvação de Deus precisa se manifestar, e essa salvação precisa se manifestar através dos aprendizes de Jesus, aqueles que amam, servem e são como Cristo Jesus. É isso que nós fazemos parte nesse processo da salvação tão lindo. Então, nesse primeiro momento, Zacarias foca na história de Israel, na aliança. Ele fala de Davi, fala de Abraão, fala do Êxodo, fala do jubileu. Ele apresenta vários momentos. E ele aqui, né, verso 74, prometeu livrar-nos de nossos inimigos para servirmos sem medo em santidade e justiça enquanto vivermos. A maneira que espera que os seus filhos vivam de santidade e justiça. E agora ele vem uma segunda parte da canção, focando um pouco no nascimento dos bebês, em especial aqui, começando por João Batista. E você, meu filhinho, está chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graça à terra, eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós. Eles viviam numa escuridão, uma escuridão de opressão, uma escuridão de símbolos, onde cordeiros precisavam ser matados até que o Cordeiro de Deus pudesse vir, uma escuridão do pecado, e através da obra do seu filho que iria preparar o caminho. Ele não é o foco, mas o preparo para aquele que virá é o foco, para aquele que vai lidar com o problema do pecado, para aquele que vai trazer a luz da justiça, a luz da esperança, a luz da restauração. Verso 79, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Cristo, ele veio para cumprir essas promessas. Para Zacarias, ele não tinha dúvida. Aquela manifestação, aquele momento que ele teve com um anjo, o seu momento de silêncio, de reflexão, estudo da palavra, eram claros para ele, chegou o momento. O momento tão aguardado em mais de 4.000 anos de história de Jesus se manifestar. E através da obra do filhinho dele, João, ele iria preparar para o caminho para aquele que iria iluminar, salvar, restaurar. Cristo Jesus precisa ser a luz da sua vida. Ele precisa transformar. A luz, ela expulsa, expele as trevas. E Jesus veio para expulsar as trevas da sua vida. E você, como um discípulo de Jesus, como um aprendiz de Jesus, aonde você chegar, deveria haver essa manifestação dessa luz. Dispelir as trevas da injustiça, as trevas da incredulidade, as trevas da falta de misericórdia, de racismo, de separação, briga, desunidade. O cristão é a luz do mundo. Aquele que faz a obra de Jesus. Ele é a luz não por si próprio, ele é a luz por Jesus. Porque ele reflete a Jesus. E eu quero convidar você a ser realmente um aprendiz de Jesus, para que você possa ser essa luz. E aí terminamos o texto. João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Lucas é tão detalhado no nascimento de João, e de repente no crescimento, na fase adulta, ele resume numa frase. Porque o foco não é João, mas a obra que ele vai fazer e como Deus está preparando. Lucas está preparando o coração e a mente para apresentar Jesus, que é o capítulo número 2. E cada um de nós também precisamos preparar a mente e o coração, o nosso coração, para receber a Jesus e fazer e ajudar outros ao mesmo. Bem, eu quero desafiá-lo, desafiá-la a vivenciar esse Deus que visita e resgata, esse Deus que traz luz às trevas. E eu quero desafiá-lo, desafiá-la a ser um aprendiz de Jesus, para ser a mão, a voz, os pés de Jesus, para visitar e resgatar, para iluminar a vida das pessoas. Olhe ao seu redor, olhe na sua vida, olhe na sua comunidade, aonde há trevas. Aonde que você precisa estar presente, visitando, estando lá? Não para julgar, apontar os dedos, mas para amar. E mais do que isso, para resgatar, restaurar a identidade original. O aprendiz de Jesus, ele entende que ele vive no reino de Deus para restaurar a realidade original que se perdeu com o pecado. Muito lindo isso, né? Queria mais tempo para falar sobre essa canção, mas eu quero desafiá-lo a você passar tempo nessa canção, refletir e meditar. Mas não se esqueça, você é um aprendiz de Jesus. E você deve aprender a amar e servir e ser como Jesus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado por essa mensagem tão linda, tão especial, tão maravilhosa. Essa mensagem de Zacarias e da canção que ele proferiu, imbuído pelo Espírito Santo. Que nós possamos vivenciar o Messias, o Cristo, que visita e resgata, que ilumina, que traz vida, mas ao mesmo tempo que possamos ser aqueles que irão visitar, resgatar, iluminar e trazer vida em nome de Cristo Jesus, vivendo a vida que ele viveu, amando como ele amou, servindo como ele serviu. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, acho que eu passei um pouco mais do tempo que eu costumo passar, mas vamos aqui para as nossas perguntas de reflexão. E as perguntas são as seguintes. O que está ocorrendo nessa passagem que nós lemos? O que mais lhe chamou a atenção? Medite nisso. Quem sabe pegue um caderno, escreva, né? Tenha um diário. O que posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus ou Deus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus, com o exemplo de Deus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, foi muito bom estar com você no dia de hoje. Nós finalizamos o capítulo número 1, amanhã vamos começar o capítulo 2, onde vamos começar a entender o nascimento de Jesus, o que ocorre antes, vamos nos aprofundar, e eu penso que ao estudarmos detalhadamente muitas de algumas teorias e crenças populares que nós entendemos sobre o nascimento de Jesus, virão por terra. Mas bem, o importante é que ele nasceu, que ele morreu, e ele está vivo e em breve virá nos buscar. Que Deus te abençoe. Se essa jornada está te abençoando, louvado seja Deus. Se você acha que você pode ser a luz, convidando outras pessoas para participarem desse movimento dos aprendizes de Jesus, faça-o. Somos cada um colaboradores desse processo de visitar, resgatar, iluminar. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus e nos vemos muito em breve.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.